voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, estamos em pleno vapor no verão, ele está por aqui, muitas pessoas vão à praia, piscina, ficam expostas ao sol, mas o que elas não pensam, não tem ideia, é que além da preocupação com a pele e praticar exercícios físicos, os infartos crescem ainda mais. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, o Dr. Antônio Assad, cardiologista. Bom dia, Dr. Antônio, bem-vindo à Mulher Brasileira, tudo bom?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia.
É um prazer estar aqui novamente com você.
Coisa boa, é muito bom recebê-lo aqui, sim, com certeza. Doutor Antônio, então, infarto, nessa época é maior, né, o número de incidência, por quê? O que é um infarto, na verdade? Explica aí pra gente, por favor.
O infarto, ele é a morte do tecido da célula, de uma célula do corpo. O infarto, o mais conhecido é o infarto do coração,
sim,
mas existe infarto em outras áreas. Pode ser infarto cerebral, fazendo o AVC, pode ter um infarto no baço, pode ter um infarto no intestino. Então, existe qualquer área que deixe de receber o sangue, a célula não recebendo o sangue, não recebe os nutrientes e ela morre.
Sim.
Isso é o infarto. O mais conhecido, até pelas consequências que ele traz, é o infarto do coração, que é mais frequente, e o infarto cerebral, que é o AVC.
Sim. Então, para cada situação dessas, tem sintomas diferentes, obviamente. AVC, um determinado sintoma, ou não, é parecido? Pode acontecer de serem sintomas parecidos, por exemplo?
Não, normalmente não. Normalmente são sintomas mais específicos. Exemplo, o infarto do cardíaco, que é o mais comum, ele, em geral, o sintoma mais frequente dele é uma sensação, é uma dor no peito que é descrita. Pode ser uma sensação de peso, de aperto, uma opressão. Essa que aparece independente de esforço ou não, mesmo em repouso, durando horas, quer dizer, isso já faz a diferença, o diagnóstico diferencial, quando é a angina do peito e o do infarto. No infarto, a dor não passa, além de ser mais intensa, pode se localizar apenas no peito ou pode se irradiar. Normalmente, os locais onde ela se irradia mais frequentemente é o braço esquerdo, mas também ela pode se irradiar para o lado direito do peito, para a parte, para a mandíbula, enfim, e até para o estômago, simulando uma gastrite, por exemplo.
Puxa vida.
Já o infarto cerebral, normalmente ele não vem com o isquêmico, normalmente não vem com dor. O infarto cerebral esquerdo não vem com dor, ele apresenta alterações neurológicas. A pessoa fica com dificuldade de fala, a pessoa pode perder a consciência, a pessoa perde o movimento de uma parte do corpo. Então, são sintomas diferentes.
As pessoas que são hipertensas têm maior tendência a ter um infarto ou não?
Sem dúvida nenhuma. Existem algumas situações que aumentam o risco do infarto, e tanto cerebral quanto cardíaco. A hipertensão é uma delas. Hipertensão, o colesterol alto, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o colesterol, o tabagismo, alimentação de produtos ultraprocessados. Por isso a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou o lema desembale menos e descasque mais, fazer uma alimentação mais saudável. Enfim, existe uma série de fatores que, quando presentes, aumentam o risco da doença isquêmica, porque elas aumentam o risco da formação de placas nas artérias. Então, esse aumento do risco da placa nas artérias, mais as alterações sanguíneas, o cigarro, por exemplo, causa inúmeros problemas, Ontem mesmo eu tava no Uber e a motorista estava, era tabagista.
Ei.
E já tinha tido um problema isquêmico. Eu explicando a ela a importância dela parar isso. Porque o cigarro, ele influencia de várias maneiras. Ele não apenas estreita os vasos, porque ele faz vasoconstricção, como ele engrossa o sangue, como ele dificulta a liberação de oxigênio para os tecidos.
Nossa.
Isso só falando na parte cardiovascular, sem contar as outras consequências, câncer, enfisema e tantos outros problemas que o cigarro causa.
Então, quer dizer, nessa época de calor, então, a incidência é maior também por conta desse, entre aspas, jeito de ser das pessoas, dizer assim, vou para a praia, vou fazer muito exercício, muita coisa, e aí, de repente, pega pesado no exercício, isso pode também agir de uma maneira não muito boa?
Pode sim, porque pelo seguinte, o que que acontece, qual é a mudança que acontece no nosso corpo com o calor? Existe o que a gente chama de vasodilatação.
Sim.
O calor vasodilata. Quando ele vasodilata, as artérias se dilatam, a pressão cai. Se a pressão cai, o coração tem que bater mais rápido para tentar manter a pressão.
Sim.
Então você aumenta o trabalho cardíaco pelo aumento da frequência cardíaca. Junto a isso, existe uma desidratação. Essa desidratação, ela, na linguagem popular, engrossa o sangue. Ela aumenta a viscosidade sanguínea. E o que é um outro, o que dificulta a circulação. Então ele começa a haver acontecer vários mecanismos que acabam por diminuir a oferta de sangue e oxigênio aos tecidos. E isso aumenta a possibilidade de infarto ou de arritmias, que podem levar, inclusive, ao óbito através da parada cardíaca.
É possível, então, deixar sequelas, né? Quando a pessoa tem um infarto.
Sem dúvida. Quando a pessoa tem um infarto, dependendo da quantidade de músculo afetado, você vai desde aquele infarto, que a gente, vamos botar entre aspas aqui, vagabundo, que é pequeno, que não tem maiores consequências, que a pessoa vai viver mais 100 anos se cuidar, até aquele outro que compromete uma área extensa do coração. E que pode levar, inclusive, ao transplante cardíaco.
Opa.
Então, quer dizer, na verdade, as consequências que o infarto vai deixar em relação aos sintomas cardíacos, depende da massa muscular que foi perdida durante o evento.
Ah, tá. Entendi. Agora, então, por exemplo, no momento que a pessoa tem um infarto, muda tudo na vida dela, né? Ela pode até, vai ficar com sequela, de repente, alguma coisa, mas assim, a vida a partir daí, a pessoa salvou desse infarto e tal, muda tudo? Muda a alimentação? Muda tudo?
A maioria das pessoas, elas tomam um choque de consciência, né? Aquela pessoa que dizia, olha, eu não consigo deixar de fumar, deixa de fumar. A pessoa que não faz atividade física, começa a fazer atividade física controlada.
Muda tudo, né?
Então você tem que efetivamente mudar, porque uma coisa você fazer é o que a gente chama de prevenção primária, ou seja, a pessoa não tem o problema e você trabalha para que controlar os fatores de risco e com isso ela não venha a ter o problema,
ou
pelo menos reduz essa possibilidade. A outra coisa é quando a pessoa já tem o problema. Aí você tem que além das medidas que ela teria que ter tomado antes, ela vai ter que passar a tomar uma série de medicamentos. Uma série de medicamentos. E isso acaba aí mudando, em mudança de hábito.
Sim.
Isso acaba realmente alterando a vida dela.
É verdade.
Muitas vezes, viu, essa alteração vem para melhor.
Sim.
Às vezes você tem um infarto fraco, é um infarto que compromete uma área pequena do coração, mas que em função do choque de realidade, da consciência de que poderia ter morrido, elas mudam radicalmente e passam a ter uma vida mais saudável. Com isso, faz com que haja uma muito melhor perspectiva para elas.
Colesterol alto tem a ver com infarto também? Tem gente perguntando sobre
Sem
isso.
Sem dúvida, é outro fator de risco. Os três principais fatores de risco, ou melhor, os quatro principais fatores de risco, além da genética, é o colesterol, o diabetes, a hipertensão e o tabagismo.
É sério.
Esses são os quatro principais fatores de risco, além da genética.
Uhum.
Uma pessoa que tenha o pai falecido antes dos 45 anos, por doença do coração, doença isquêmica,
uhum,
ou a mãe antes dos 55, já é uma pessoa que tem uma propensão genética de,
sim,
desenvolver o problema.
Uhum.
Então, essas pessoas, desde cedo, elas têm que ser orientadas a se cuidarem, a controlarem esses fatores de risco, fazer uma alimentação saudável, fazer atividade física, evitar obesidade, evitar sedentarismo, e com isso tentar evitar ou postergar, uhum, o aparecimento da doença.
É necessário também, sempre, uma vez por ano, pelo menos, eu não sei, aí você vai me dar a como é que se diz, quantas vezes ou não, fazer um check-up, né, não? Não é bom dar uma olhada nisso?
Ah, sem dúvida. Você tem pessoa, porque você tem crianças, você, uhum, tem uma ideia, você tem algumas crianças têm a chamada hipercolesterolemia familiar.
Nossa.
Que vai matá-las antes dos 30 anos.
Nossa, mãe, isso é complicado.
Toda entupida. Então, se houver, a criança vai ao pediatra, se houver alguma alteração, ela tem que ser acompanhada por um cardiologista. Normalmente, se não houver nada, a pessoa deve começar a fazer, pelo menos uma vez por ano, a partir dos 30 anos,
uhum,
a avaliação. Porque a verdade é que a doença isquêmica, até pela mudança do modo de vida da sociedade,
uhum,
a doença isquêmica, ela se tornou mais precoce.
Sim.
Há 40, 50 anos atrás, você via que quem tinha doença de coração ou AVC era acima de 50, 60, uhum, anos.
Sim.
Hoje em dia é muito comum, na faixa já dos 40.
Isso é
complicado. Então é preciso você se antecipar.
Uhum. Verdade.
Então eu defendo que a partir de 30 anos as pessoas façam um check-up, e se não tiver nada, uma vez por ano é mais do que suficiente. Se tiver alguma coisa, dependendo do que tenha e da intensidade do que tenha,
uhum,
diabetes, hipertensão, colesterol, aí a visita tem que ser mais frequente.
Uhum, perfeito. Eu me lembro que há tempos, foi um médico que me perguntou assim: você já fez algum exame do coração? Eu falei, não sinto nada. Ele falou assim, então, mas devia estar fazendo, tá vendo? Porque as pessoas dizem que não sentem nada. Eu levei um susto, eu falei assim, como assim? Eu não sinto nada. Eu falei assim, não dá para sentir, não. Quando vê, pum, foi. Eu falei, como assim? Mas é legal que o senhor fale sobre isso, e é que eu conto essa história também para as pessoas entenderem. Tem gente que está pensando assim, não sinto nada. E o não sinto nada pode significar muita coisa, né? É verdade, a prevenção.
O que acontece é o seguinte, a doença, ela não surge da noite para o dia.
Uhum.
Ela é um processo que começa na alteração dentro da célula,
uhum,
da alteração dentro da célula passa para o tecido e vai crescendo. E tem uma fase extensa dessa, uhum, alteração, que a pessoa é absolutamente assintomática.
É.
Não sente nada.
Essa história que eu falei, não sinto nada.
Pessoas,
é verdade.
Muitas pessoas me surpreendem. Pô, aquela pessoa ali era um atleta.
Isso.
Ele jogava tênis, corria, fazia não sei o quê, e de repente ele caiu morto.
É.
Porque essas alterações que se processaram, elas não foram detectadas.
Exatamente.
Em tempo hábil. Porque se forem detectadas, a chance de você conseguir impedir esse evento é muito maior, obviamente.
É verdade, é verdade. Doutor, obrigada pelos seus esclarecimentos, tá? Muito mesmo, gosto muito da sua participação no programa, então deixa uma rede social, um telefone, um contato, porque tem muita gente que está assim, pensando bem, é melhor correr atrás disso, tá bom?
Olha, a rede social que eu mais converso sobre isso é o Instagram. É arroba @assadantonio.
Ah, maravilha. Não tem erro.
Tá
okay.
Bom.
Obrigado, então, doutor. Excelente dia.
Um grande prazer. Excelente dia para você também.
Para o senhor também. Então, gente, cuidar do coração, tá bom? É muito bom. Falamos com o doutor Antônio Assad. E no Instagram você pode encontrar Assad Antônio, tá bom? Cuida do coração, tá?
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.